Glória a Deus, queridos. Você está bem? Hoje é a nossa quinta, né? Primeira quinta-feira do mês. Então nós temos o culto da... Oh, meu Deus, que bom que vocês sabem, né? Salmo 128:1. Se você quiser abrir a tua Bíblia. Eu não estou há 4 minutos aqui não, tá? Pode mudar esse cronograma aí. É doido. Já vou ler aqui então, 128:1. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias da sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Que haja paz em Israel. Amém? Aleluia. Que salmo maravilhoso, né? Fala muito da importância da família, amém? E eu fico pensando como a família pode se desenvolver na vida financeira, amém? Se eu pudesse dar o tema essa noite, eu posso, né? Seria prosperidade familiar. Sabe que as famílias foram colocadas aqui nessa terra, não como de qualquer jeito, mas sim com todo o apoio do Senhor. E a prosperidade familiar é muito importante para os dias de hoje, para todos os dias, queridos. Nós precisamos ter esse entendimento, porque sabemos que a moeda que rege todo o universo é a fé, e o dinheiro vem pela fé também, mas a moeda que é aplicada nesse mundo natural é o dinheiro, amém? Quantos querem prosperar? Algumas pessoas, né? Outros já estão meio em dúvida, né? Eu quero prosperar ainda mais, né? O homem não pode parar, de certa forma, tem que ter o equilíbrio da palavra, né? Mas é muito importante para a nossa família a prosperidade financeira. É melhor viver com fartura do que com escassez, amém? Vocês concordam comigo? Então tá bom. Qual é o pai de família que não quer dar o melhor para a sua família? Uma casa, os móveis, roupas, carros, escola particular para os filhos, plano de saúde, etc. Dinheiro disponível para viajar, amém? Quem é que não quer essas coisas, né? Mas é importante que Deus fez isso tudo para nós. Antes dele fazer o homem, em Gênesis 1:26, quando ele diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança, tudo já estava pronto para o homem. Já havia toda a prosperidade para que ele pudesse usufruir de tudo. Amém? Então, de repente, o homem desobedece a Deus e agora a terra passou a ser maldita e o homem agora está debaixo de uma maldição da lei, que era morte, miséria e enfermidade. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 28, eu quero que você abra aí. Deus abriu uma porta para que as pessoas que quisessem viver nessa prosperidade, ainda que a terra estava maldita, havia como sair dessa situação de maldição para uma vida totalmente de obediência. E por causa da obediência, a gente ia viver em prosperidade, amém? Deuteronômio. Eu vou ler na NBV, a partir do versículo 1, diz assim: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e a todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra, e as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também o fruto da sua terra e os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Versículo 5. Haverá bênção sobre o cesto de colheita e o seu pão. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. Versículo 7. O Senhor fará com que seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês, quando se levantarem contra vocês. Eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. O Senhor abençoará os seus celeiros e tudo o que fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Versículos 9. O Senhor fará de vocês um povo santo dedicado a Ele, conforme prometeu sob juramento, desde que vocês obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos traçados por Ele. E todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Versículo 11. O Senhor dará a vocês grande abundância de filhos, de animais, de colheitas, nesta terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para enviar a chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar tudo o que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de ninguém. Amém? Quantas bênçãos através da obediência. Quantas bênçãos, querido, nós temos através dessa obediência que Deus tem para nós. E é importante, principalmente, que o cabeça da casa, o sacerdote, tenha esse entendimento de trabalho para poder enriquecer a sua família no entendimento de prosperidade. É importante que nós devemos ter um cuidado sobre o trabalho, a administração da nossa renda, ser fiel ao Senhor através dos dízimos, das ofertas. Com essa fidelidade eu envolvo o Senhor na área da minha família em prosperidade. É importante o casal combinar juntos sobre essa questão, porque às vezes o homem quer fazer, a mulher não quer fazer, ou vice-versa. Mas se você quiser realmente ter uma vida abundante na prosperidade financeira, um dos segredos é o que nós fizemos quando nós se unimos à nossa esposa, o Senhor sendo o cordão de 3 dobras. Se o Senhor for também aquele que está envolvido na área financeira, nós vamos provar de milagres extraordinários. Nós vamos provar de uma abundância nessa terra de prosperidade. Queridos, e não é pecado você ser próspero, não é pecado você ter dinheiro, o pecado é o dinheiro ter você, o pecado é o dinheiro ser o senhor da sua vida. Eu e você devemos ter esse equilíbrio para que nós possamos ter uma vida digna, digna mesmo de quem é um filho de Deus andando em obediência. Provérbios no capítulo 24, você não precisa abrir, diz assim: o preguiçoso que não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, também não terá comida quando vier a colheita. No versículo 13, não seja preguiçoso e dorminhoco, senão você acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe, você terá o necessário para viver. No versículo 18, fazer plano sozinho não é bom, peça conselhos a outras pessoas sábias antes de sair para a guerra. No versículo 19, não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, pois assim todo mundo ficará conhecendo a sua vida. O homem pode conseguir muitas riquezas, como ouro ou pedras preciosas, mas os lábios que transmitem conhecimento são uma preciosidade rara. Amém? Sabe que eu e você temos como conhecer essa sabedoria de Deus para as finanças? Amém? Talvez, se eu e você estivermos passando numa situação difícil na área financeira, é porque ainda a palavra não desceu revelada a nós, que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Mas isso não acontece de forma mágica. Existe todo um trabalho, toda uma sabedoria, todo um cuidado. E eu quero animar você essa noite para que você busque a sabedoria dos céus para você avançar na área financeira. Deus está querendo enriquecer muitas pessoas, para que essas pessoas tenham o coração de Deus, um coração generoso, para ajudar o Senhor a salvar almas nessa terra. E se você está aqui, Deus escolheu você para ouvir essa palavra essa noite. Deus quer que você prospere e avance ainda mais. Amém? Aleluia. Então a grande questão nossa é planejar, é trabalhar com dedicação, e nós vamos ter a fartura. Amém? Não é aquela pessoa que quer ficar rico do dia para a noite, né? Talvez receber muitos likes aí, muitos, né? Ser um influencer para receber aí milhões de seguidores. Não. Na verdade, o planejamento do trabalho, a dedicação, vai fazer com que eu e você prosperamos todos os dias. Nós não vamos prosperar para ter, não. Nós somos prósperos porque nós já somos já. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Sabe a maldição da lei que eu falei? Morte, miséria, enfermidade. Jesus Cristo levou toda a maldição da lei no madeiro. E agora nós somos benditos. Nós temos vida, nós temos saúde e somos prósperos. Não andamos em miséria. Nós não podemos aceitar a falta. Nós somos prósperos. Então o que está acontecendo, pastor? Eu não sei da sua vida, mas da minha vida, quando eu não estava andando nessa prosperidade, eu sei que eu tive que buscar mais, eu tive que me dedicar mais, eu tive que confiar mais no Senhor, eu tive que colocar fé, e esses resultados desse planejamento, dessa dedicação, me fizeram andar em prosperidade todos os dias. Hoje a prosperidade na minha vida já está revelada. Eu acredito na prosperidade do Senhor. Mas não é só a questão de ter as coisas, mas é porque eu sou próspero por causa do Senhor Jesus Cristo. E por mais que eu sou irmão do Brad Pitt, né? Aí vocês podem pensar, também ele é bonito, né? Por isso que o Senhor faz essas coisas para ele. Não, queridos, você é filho e você é filha de Deus. Você deve ser próspero mesmo. Não deve aceitar a pobreza, a miséria, a enfermidade, porque isso não faz parte da nossa natureza. Aleluia. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho, né? Tem um ditado popular aí, né? Trabalhe enquanto eles ficam desejando, né? Depois você vai viver e eles vão estar só no desejo, né? Também Provérbios 22, 13 diz, o preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua, né? Já pensou? Imagina aqui em Sinop alguém falar, o leão está lá fora, né? Achando pretexto para não trabalhar. Às vezes, quando eu falo de trabalho, a pessoa pensa que ela vai ter que se dedicar a uma vida só de trabalho com o corpo, cansativa. Não, queridos, Deus traz inteligência e sabedoria para mim e para você. Sabe, tenho certeza que você tem algo de Deus que é vocacional. Alguma coisa que você é bom nessa coisa. Eu não sei o que você é bom, eu sei o que eu sou bom. E aquilo que você é bom, você deve se dedicar para você expandir, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja aquilo que Deus colocou no seu coração, mas você deve avançar. Eu sempre falo para as pessoas, né? Pobre não quebra. Que é isso, pastor? Pobre volta para o que era. Isso é uma animação que eu sempre falo, para que a pessoa entenda que se ela nasceu, às vezes, não filha do Silvio Santos, mas ela tem a possibilidade de prosperar na vida, se ela tiver uma ousadia, e ainda mais conhecendo essa palavra, que Deus tem prazer na sua prosperidade, e as bênçãos do Senhor que enriquece, e com ela não traz tristeza. Então, por que, pastor? Para arriscar alguma coisa. Se você está em uma área que não está avançando, que não está tendo resultado, você deve ter ousadia. Pobre não quebra, volta para o que era. Eu tenho um sócio, e ele entrou na sociedade com a graça de Deus, de uma forma assim, bem fácil, né? E ele ainda estava com medo de entrar nessa sociedade, né? Mas aí, para mim convencer ele de tantas coisas que eu já tinha convencido, eu falei, olha, você vai vir trabalhar aqui de sócio. Se você não conseguir avançar na tua fé, você volta a trabalhar para os outros. Então, qual seria a diferença dele sair de um trabalho CLT e se associar a uma sociedade, e caso não desse certo essa sociedade, ele voltaria a ser CLT. Mas quando ele chegasse na velhice, aleluia, Deus está falando agora com alguém aqui. Quando você chegar na velhice, você não vai ter constrangimento de pensar, nossa, se eu tivesse tentado, por que que eu não tentei? Porque é muito melhor você tentar do que quando chegar lá você ficar na dúvida. Se eu tivesse tentado, você saberia o resultado. Agora, por não ter tentado, fica só com a imaginação. Se eu tivesse tentado. Então o Senhor quer mexer com algumas pessoas aqui, para realmente avançar na prosperidade. Não se comode com a mesmice. Busque a excelência, busque desbravar, busque avançar na prosperidade do Senhor. Amém? Aleluia. Também no versículo 16. Quem conhece o caminho do bem, mas prefere andar constantemente pelo caminho do mal, destruirá sua própria vida. Queridos, nós somos do bem, amém? Nós somos da bondade mesmo. Nós não devemos andar mexendo com coisas erradas, fazendo coisas erradas, fazendo algum jeitinho de alguns brasileiros. Nós temos que procurar a integridade máxima possível, porque Deus não trabalha no meio da confusão, Deus não está envolvido no meio da confusão. Eu sei que às vezes nós estamos atolados em coisas que nós mesmos criamos, mas Deus está com a mão para tirar você de lá, se você estiver disposto a mudar, a ter uma vida íntegra, não importa o passado, as coisas já passaram, eis que Deus fez todas as coisas novas. É tempo de nós avançar, porque talvez o canal está obstruído por bagunça, por desorganização, por coisas erradas. E nós não paramos para pensar o que está acontecendo, porque as bênçãos do Senhor que enriquece e não traz tristeza, não está chegando até a mim e até você. Quando nós temos um testamento de alguém que morreu por nós e se fez pobre para que nós fôssemos ricos, para nós usufruir de uma salvação completa, e nessa salvação existe a prosperidade. Algo está acontecendo. E Deus quer mexer com a gente mesmo, para que a gente possa entender. Porque imagina só, eu sou um homem próspero. Se meus filhos não andarem na prosperidade, eu ficarei triste. Penso que Deus também é assim. Se Jesus Cristo morreu para trazer prosperidade a mim e a você, e nós não estamos usufruindo, e as pessoas do mundo estão usufruindo coisas que nós, filhos, deveríamos usufruir, você acha que Deus não fica triste com isso? Ah, pastor, e por que Deus não me dá somente? Porque Deus não trabalha assim? Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu, o tempo está voando, Jesus. Provérbios 27, no capítulo 7, diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Sabe, queridos, é tempo de alguém que possa estar com fome em alguma área da sua vida. É tempo de você se saciar no Senhor Jesus. É tempo de você fazer dele a fonte da sua renda, o centro da sua vida na área financeira. Sabe, tem que cuidar o que eu e você devemos estar falando com a nossa boca. Porque morte e vida estão no poder da língua. Ah, esse dinheiro não vai dar. Ah, não vou conseguir pagar essa conta. Ah, todo mundo prospera, eu não prospero. São palavras de morte. E o diabo trabalha com palavras, assim como Deus também trabalha com palavras. Mas nós não devemos deixar o diabo trabalhar com as nossas palavras. Mas sim, usar as palavras em nosso favor, para que Deus possa ter legalidade de cumprir tudo aquilo que sai da nossa boca, que é a sua palavra, e Ele vela por sua palavra para cumprir. Aleluia. Então nós devemos cuidar muito com as palavras que falamos na prosperidade financeira. Claro que é em todas as áreas, mas hoje eu estou falando de prosperidade familiar. Então a família tem que se sintonizar, o marido, a esposa, os filhos, para que todos estejam unidos no mesmo propósito, na mesma disposição. Às vezes um quer fazer uma coisa, o outro não quer, e não se decide andar correto. E a Bíblia diz que andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então Deus quer que nós estejamos de acordo no propósito da família. O que é que nós precisamos? Ah, vamos comprar uma casa, vamos. Ou então vamos orar primeiro para ver o que, que nós vamos fazer, de tantas coisas que precisamos fazer. Vamos orar, vamos declarar, vamos ter paz no nosso coração e vamos começar. E como o pastor fala, se você começa sem o piso, e Deus coloca o piso para você andar. Parece que não tem nada, mas pela fé você dá os passos, porque já orou, já criou um caminho de mão dupla, aonde a sua oração foi, e Deus já veio com a resposta para você. Deus quer nos prosperar sim. Aleluia. Diga, Deus é bom. Eu estava estudando essa palavra e veio um versículo fora do assunto que eu estou falando aqui. Eu tentei não falar esse versículo, mas alguém aqui precisa ouvir esse versículo. E diz assim, Provérbios 27:8: como ave vagando longe do seu ninho, assim é o homem perambulando longe do seu lar. Aí alguém pode falar assim, ah é, alguém que fica viajando e deixa a esposa, os filhos sozinho. Não, não, também traz um sentido de você estar perambulando, longe daquilo que você possa se chamar de lar. E aí você não tem um lar na sua casa, você tem uma casa, mas não tem um lar, porque algo está acontecendo e você como cabeça não está fazendo o papel. E aquela moradia já não é uma moradia com alegria. Nós temos que estar unidos, irmãos. Você com sua esposa com seu marido. Se una no propósito do Senhor. Faça aquilo que demoraria 10 anos chegar num ano, ou 6 meses, ou até um mês, ou até um dia. Porque para Deus 1000 anos é como um dia. Eu não sei o que você está pedindo, o que você está precisando do Senhor, mas sei que Ele pode pegar junto com você e realizar grandes coisas junto com você. Aleluia. Então não é só ficar viajando. Quando nós não damos assistência à nossa família, nós estamos perambulando e fazendo daquilo que deveria ser um lar, uma casa comum, uma casa normal, mas Deus não quer isso da nossa vida, amém? Aleluia. Provérbios 8:21, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo estas prosperidades sem fim. É a sabedoria outorga riqueza aos que amam a sabedoria. Oferece a prosperidade sem fim. Deus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Qual é o conhecimento, né? Nós tivemos um tempo aqui maravilhoso no centro de cura. Nós pensamos que nós íamos fazer alguma coisa, doar alguma coisa para alguém. E fomos ricamente acrescentados, né? Acrescidos da graça, do favor dos irmãos em oração, em palavras, né? E alguém me perguntou, como que eu faço para a palavra de Deus estar revelada a mim? Como que eu consigo fazer isso? Né? Como que é? Eu sei que quando alguém tem já uma revelação de cura, ela não tem vergonha de orar. Ela vai encontrar pessoas que estão com dor de cabeça na rua, no trabalho, ela já vai, não, peraí, vem cá, vou orar por você, e já repreende, já impõe as mãos, né? E impondo as mãos, eles serão curados, né? Mas algo me chamou a atenção, porque ela mesmo deu a resposta, né? Meditando na palavra de Deus, meditando naquela área que você quer estar revelado. Então você vai meditando, aquela meditação vai fazer com que a sua fé esteja grande, grande mesmo. A medida de fé aumentou por causa da meditação. E agora você vai praticar a palavra de Deus. E quando você praticar, a palavra de Deus funciona. E por funcionar, ela já está revelada a você. Quando a palavra de Deus funcionou e funciona, não por causa de Deus, mas quando não há incredulidade. Porque quando há incredulidade, a palavra de Deus, ela não funciona. Mas quando há fé, ela funciona. E é muito difícil aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Se alguém já orou por fé, já orou por alguma enfermidade com fé, e a pessoa foi curada, você não tem mais receio de orar. Você não tem. E assim também é a prosperidade. Quando a revelação da prosperidade, que Deus quer que nós andamos nessa vida, né? Em plena prosperidade do espírito, na alma e no corpo, porque essa jornada não pode ser uma jornada triste, dolorida somente. Ah, é mesmo, pastor? Jesus disse que no mundo eu terei aflições. Não, não. Ele disse, olha, vou falar uma coisa a vocês. Olhando para mim, vocês têm que ter bom ânimo. Então, primeiro ele fala do ânimo. Olhe para mim, para vocês terem bom ânimo. Fique animado olhando para mim. Seja forte, seja corajoso. Aonde você estiver, aonde você colocar as plantas dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, prosperará. Então ele diz, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Nunca, queridos, pelo amor de Deus, nunca encubra a sua fé. A fé, ela é uma semente que vai aumentando através da meditação, através de regar, através de cultivar. Ela vai crescer, ela vai florescer e ela vai dar frutos. E é o fruto que eu e você precisa. O tempo está acabando. Pode vir, louvor. Aleluia. Jó, no capítulo 8, no versículo 20, ele diz assim, esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo. Ele fará você rir de novo. Diga ha, ha, ha. Diga ha, ha, ha. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Achei que vocês iam gritar. Pensei, essas paredes vão se estufar desses gritos, né? Como aqueles que precisavam derrubar as muralhas. E eles rodearam, e com um grito, as muralhas caíram. Quais são as muralhas financeiras que devem cair da minha vida, da sua vida? Ao invés de ficar reprimido para baixo, diante de uma situação financeira, você deve gritar a palavra contra ela. Lança a palavra contra as muralhas e muralhas vão cair. Muralhas vão cair. E você vai entrar, passando por cima das muralhas. E você vai pegar todos os despojos. Aleluia. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o Senhor está restaurando a sorte de pessoas aqui essa noite. Você deve pegar essa palavra e correr com ela. Deus é o responsável por trazer a mensagem. Mas eu e você somos responsáveis de pegar essa mensagem e vamos fazer o que com ela? Praticar ela. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Já pensou você sonhando? Se imaginando como você quer estar na área financeira da sua família? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam, abre aspas, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, fecha aspas. Dei uma de reporte aqui agora. Será que as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por esses aí, hein? Realmente, ele tem uma vida totalmente próspera. Realmente, essa pessoa é diferente. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Por isso, estamos alegres. Você está alegre mesmo? Eu estava com a saudade do pastor abraçar vocês, beijar. Que o pastor Marco ultimamente vem aqui dar uma coça. Mas já já o pastor está aí, ministrando no domingo agora. Mas são verdades para o nosso crescimento. Amém? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus resultados. Os que com lágrimas semeiam, não é lágrima somente que caia dos olhos, mas é quando não podia fazer. É quando o cenário não está favorável. Você faz mesmo assim: eu vou semear. Eu vou semear, não interessa. Nem que seja com os olhos cheios d'água. Eu vou semear. E quem sai andando e chorando não para. Não para. Continue andando. Continue fazendo. Se é a direção de Deus no seu coração, continue avançando. Você vai ver que rápido, de repente, você já está em outra estação. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os resultados. Aleluia, se coloque de pé. Vamos orar um pouquinho. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Se tiver alguém aqui que quer dar um passo de fé e quer que eu pegue junto com você em oração algo que está travado na área financeira, eu gostaria que você viesse aqui rapidinho. Quero me conectar a você e orar junto com você para que coisas sejam destravadas na sua vida, na área financeira específica. Se tiver alguém aqui, vamos orar. Vamos declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, para que você realmente busque essa direção do Senhor, para que Ele possa ajudar você nessa caminhada de prosperidade, queridos. O Senhor quer fazer algo essa noite aqui com você, quer mudar estações, quer mudar circunstâncias. Não importa se nós erramos em administração, o que aconteceu, o que importa é que há um arrependimento, queridos, e as coisas que ficam para trás ficaram. Agora vamos avançando para aquelas que estão adiante de nós. Amém? Pode vir, eu sei que tem mais pessoas aqui precisando, né, de pegar junto em oração. Oh, aleluia. Ron rambamba sere candara machon. Rebre con ron rambamba sere rirerava. Ron ron rambamba sere rirerirerirerero. O Senhor diz que nós estamos numa terra próspera. No natural já está próspero essa cidade, esse estado. E nós estamos plantados aqui nesse lugar. E é aqui que nós vamos prosperar cada vez mais. Então quero que você pense naquilo que você precisa agora. E eu vou orar junto com você, declarando a palavra, e vai mudar a circunstância das suas finanças. O alinhamento do que está no coração com aquilo que sai da boca vai ser o resultado da plantação que nós vamos ter, enchendo o nosso coração com as palavras de prosperidade que está escrito na palavra de Deus, declarando elas todos os dias, alinhando o discurso da boca com o que está no coração, e nós vamos estar vivendo dias extraordinários. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu declaro sobre eles, Pai, tudo aquilo que eles têm colocado no teu altar. De repente, o Senhor transformou o cenário, mudou estações. Aquilo que não estava dando certo, agora já está dando certo de uma forma extraordinária. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro na vida dos meus irmãos prosperidade avançando, dinheiro chegando do norte, do sul, do leste, do oeste, contas pagas, e aquilo que era vergonha, Pai, se converterá em alegria em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor pega junto com a causa deles, para que eles possam realmente avançar, avançar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus, amém.